Bom, gente, não sei nem com que cara eu vou pedir desculpas aqui ao nosso próximo entrevistado. Eu já estou com mais de 20 minutos de atraso aqui em relação ao tempo que a gente tinha recomendado, que a gente tinha colocado para a nossa entrevista, mas eu vou saudar, de todo modo, do outro lado da tela e agradecer a paciência ao diretor da Executiva Nacional da SBGE, Sindicato Nacional, Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, bom dia.
Bom dia, grande Anderson. Na realidade, eu agradeço, né? Porque esse debate aí que aconteceu foi muito importante e muito bom, né? Então, não foi uma perda de tempo e, pelo contrário, a gente aprende cada vez mais. Mas, em nome da CBGE, a gente agradece aí o espaço de debate e estamos aí pronto a participar aí dessa conversa aí com o programa Faixa Livre.
Te agradeço, agradeço muito as palavras, ô Paulo, a paciência por você nos aguardar aqui para fazer esse papo importantíssimo também para a gente, né? Porque essas últimas semanas aí, ô Paulo, vocês da SBGE têm se mobilizado de maneira bastante intensa a fim de que haja o reconhecimento dos direitos da categoria, algo que a atual gestão federal resiste em fazer, repetindo, né, o que os governos anteriores já vinham implementando. E eu fiquei sabendo, ô Paulo, que vocês realizaram na última sexta-feira uma reunião tripartite que contou com a presença de representantes da direção do IBGE e também do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Eu gostaria de saber logo de você, ô Paulo, qual foi o resultado desse encontro da semana passada, o que é que avançou, o que é que não avançou nessa reunião tripartite lá com o IBGE e o MGI. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, ô Paulo.
Bom, essa foi uma reunião intermediária, né? Porque em 2023 nós tivemos a primeira reunião específica da carreira do IBGE agora o secretário de pessoal, o José Celso, junto com o outro membro do MGI sobre a questão de carreira, vieram ao IBGE para conversar, né? E dirimir algumas dúvidas em relação à proposta que nós protocolamos em relação à estruturação da nossa carreira, né? E, de um certo modo, foi bom que a gente saiu com uma possibilidade de uma reunião em maio de 2024, com a apresentação de uma contraproposta, já que a proposta que foi apresentada pela CBGE protocolada junto ao Ministério, existe algumas convergências e umas divergências, né? E diante dessa dificuldade, a gente discutiu as convergências e as divergências e pedimos que o governo apresentasse concretamente uma proposta para que a gente pudesse avaliar, né, junto com a categoria, porque essa proposta que foi protocolada junto ao Ministério do Planejamento, lá atrás, né, na verdade, o MGI, ela nasceu de um grupo bipartite, né, entre o IBGE e o sindicato, mas com um debate intenso dentro da categoria do IBGE em todo o território nacional. Ao final, depois de uma conclusão, né, e uma proposta final e aprovada nas assembleias, isso foi encaminhada para o MGI, né? Então, o governo começou, na pessoa do José Celso, afirmando as dificuldades financeiras por conta do arcabouço fiscal, né? E a gente sabe que o governo tem as suas limitações, mas nem tanto, né? E a gente precisa discutir também essa questão.
Ô Paulo, é curioso que o governo continue alegando aí essa falta de recursos, mesmo com a previsão de arrecadação sendo superada mês após mês, né, o Paulo? A gente conversou, inclusive, sobre isso há pouco com o economista, o André Biancarelli, professor da Unicamp. O governo bateu recorde de arrecadação aí em janeiro e fevereiro desse ano. E a alegação continua sendo essa, de que não há recursos, ô Paulo?
O discurso ele é contraditório, porque quando você pega a LOA, que foi aprovada, foi a mando do governo e foi aprovada no Congresso, é uma previsão, né, de pagamento de despesa para a dívida pública em torno de 2,480 bilhões. Então, um governo que apresenta essa previsão de pagamento, não acredito que esteja quebrado, né? Só agora, em janeiro de 2024, o governo já pagou 73 bilhões de correção monetária e cambial. né, da dívida pública mobiliária. Significa que é uma fortuna, em um único mês o governo desembolsou, né, sangrou os cofres públicos. E quando a gente vai pegar as outras fontes de recursos do governo, que é o cara da operação compromissada, depósito voluntário, conta única tesouro, reserva internacionais, a gente aqui totaliza aí um recurso na casa de 4,7 trilhões, né? E sem levar em consideração as arrecadações de receitas federais que você citou aí, que em janeiro e fevereiro chegaram a somar, nesses dois meses, 466 bilhões. Se nós ficarmos nessa toada aí, nesse ritmo de crescimento de receitas federais, ao final do ano nós bateremos mais uma vez o recorde da série histórica que foi batido em 2023. Em 2023, a Receita Federal conseguiu arrecadar em torno de 2 trilhões 318 bilhões a título de impostos e taxas para o governo federal. Então, os argumentos que foram colocados na reunião com o IBGE e têm sido colocados nas reuniões geral do serviço público, com a bancada sindical, elas não se sustentam, né? Porque o que a gente vê, né, no cofre público é que o dinheiro não falta. O problema que existe hoje no Brasil é exatamente a destinação desse dinheiro, né? Então, para você reestruturar as carreiras ou para você dar aumento aí, geral para os servidores públicos, o governo vai precisar enfrentar o grande capital financeiro, né, para poder liberar o cofre, né, para poder atender as reivindicações de servidores públicos. Não é possível que em 2024 o governo apresente zero como reivindicação e, na grande parte das carreiras, não avance nas reestruturações. No caso do IBGE, a gente fez aí uma proposta, né, pedindo que a gente se equiparasse ao patamar, né, do grupo de gestão, onde está lá o pessoal do IPEA e alguns órgãos do Ministério, no Ministério do Planejamento, ao qual o IBGE pertence, né, e uma alteração da nossa carreira, né, que hoje nós temos 5 carreiras, 5 cargos, nós passaremos a ter uma única carreira com um cargo só, e a composição remuneratória, que hoje a gente tem vencimento básico, a GD e IBGE, a gratificação produtivista, a gratificação de qualificação e a gratificação de titulação. A gente passaria a ter 2 rubricas específicas, vencimento básico e a GD e IBGE a título de 100%, 100 pontos institucionais, sem efeito financeiro para os aposentados, né?
O que está em jogo aí, justamente, o Paulo, são as prioridades que o governo Lula tem colocado à frente aí nesse início de gestão. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a quais prioridades aí o governo se coloca, porque o serviço público foi extremamente atacado ao longo dos últimos anos. A gente tem tratado disso aqui já há bastante tempo. Nosso programa, desde 2017, pelo menos, nenhuma categoria tinha reajuste, na verdade, recomposição salarial, né? Não pode nem dar nem para falar em reajuste, porque vocês tiveram perdas para mais de 30% aí, mais de 30% com inflação, que não foram recompostas. E o que a gente está dizendo, vocês estão pedindo nesse momento, justamente a recomposição dessas perdas ao longo dos últimos anos. Mas o governo Lula aí segue no atendimento às demandas do grande capital, como a gente tem observado. Você trouxe aí a questão da dívida pública, também há outros temas aí relacionados ao Plano Safra, mais de 360 bilhões de reais aí que foram entregues ao agronegócio, justamente para investimentos, sendo que o agronegócio é o setor que mais ganha aqui no nosso país, teve safra recorde aí no último ano, enfim. Agora, falando sobre essa reunião que vocês tiveram aí na semana passada, o Paulo, a presença dos representantes do IBGE nesse encontro foi benéfica para vocês da associação? O NGI foi, de alguma forma, um pouco mais assertivo a partir da presença da direção do IBGE ou não houve qualquer tipo de influência?
Não, é importante e é até uma situação peculiar, porque o IBGE, na realidade, a CIBGE é um dos poucos sindicatos que, onde nas negociações passadas, a direção sempre participou, nós tivemos sempre uma reunião tripartite, né? E nesse caso, o presidente do IBGE, o atual presidente do IBGE, o Márcio Postman, ele tem toda a concordância com a questão da carreira, da nossa proposta. Inclusive, num dia anterior, ele esteve conversando com o presidente Lula, né, lá em Brasília, né? E ele participou dessa reunião de forma virtual, que ele não estava no Rio de Janeiro. Aqui nós fomos representados pela diretora de executiva, Flávia Vinha, e, de um certo modo, a gente entende que não é ainda aquilo que a gente está pretendendo. Nós estamos defendendo essa carreira, né? Essa reestruturação da nossa carreira. O governo apresenta algumas divergências, né? Que a gente precisa para poder avaliar. Precisamos de um projeto concreto, né? Porque o governo ele trabalha na possibilidade de aumentar o número de padrões, né? Hoje, na nossa carreira, nós temos 15 padrões em média aí dos técnicos, dos analistas e tecnologistas. Eles querem aumentar para 20 pontos, 20 níveis, o que a gente tem dúvidas, por isso a gente precisa de uma proposta concreta, porque como ficaria os aposentados que hoje estão no final da carreira? Se você aumentar o número de níveis, eles irão para o final da carreira ou eles ficarão onde eles estão? Quem está hoje, por exemplo, para em via de aposentadoria, que é o meu caso, que estão no final da carreira, se aumentar mais 5 letras para frente, eu teria que ficar mais 5 anos no mínimo para poder chegar de novo ao final da carreira, ou automaticamente eu iria para o final da carreira, porque hoje eu estou no final da carreira. Então, são várias dúvidas que a gente só pode discutir com a categoria quando tiver um projeto concreto, né? A proposta, por exemplo, da GD e IBGE hoje, que nós aposentados perdemos 50 pontos do nosso 100 e a gente recupera por uma ação judicial, a proposta seria a integralização dessa GD e IBGE, né? O governo aponta para uma solução que seria pagamento do salário, a remuneração por subsídio. E a gente apontou como sindicato de que isso pode ser um problema. No próprio IPEA, que é o órgão onde o secretário trabalha, teve esse problema, onde só pôde ir para a carreira de subsídio os trabalhadores da área técnica de nível superior e que eram concursados. Os trabalhadores da área administrativa e os não concursados tiveram outra tabela, né? Então, o subsídio ele pode ser aparentemente uma solução, mas todas as carreiras que têm subsídio, que tem lá na tabela de remuneração por subsídio, tem outras tabelas normais de pagamento de remuneração, porque existe um grupo que será alcançado e um grupo que não será alcançado, né? Então, a gente precisa, dentro de uma proposta oficial do governo, para a gente poder analisar, né, os prós e os contras de qualquer uma proposta. Nós estamos pedindo ir para o patamar do grupo de gestão. O governo sinaliza que reconhece a necessidade e a importância do IBGE, mas que, nesse momento, o governo indica que tem problemas financeiros e que não seria o melhor momento para isso, e que eles podem, de repente, apresentar uma proposta do patamar das agências reguladoras, né, que seria um patamar abaixo do grupo de gestão, né? A gente vai continuar batendo na tecla da nossa proposta. Agora, o governo, se ele quer fazer alguma outra contraproposta, ele precisa apresentar de forma concreta para que a gente possa aí sim, a partir daí, a gente avaliar se a gente aceita isso ou se a gente continua dentro da nossa reivindicação, bancando, né? A nossa reivindicação é principal, a partir das mobilizações das nossas bases e até a possibilidade de ter greve no IBGE, como está apontado no serviço público de modo geral, né? Então, mas de um certo modo, a gente entende que foi um fato positivo, porque o governo apresenta que até maio ele vai fazer uma contraproposta para apresentar ao IBGE, né? O governo vai analisar a nossa proposta de carreira e ele apresenta 4 dimensões, que é a dimensão técnica, a dimensão jurídica e a dimensão econômica e política, né? Para que ele possa fazer essa análise de todas as propostas que são encaminhadas, né? Mas ainda tem uma outra dificuldade. Além do governo apresentar ou uma medida provisória ou um projeto de lei, de qualquer maneira, isso vai passar pelo Congresso. Uhum. E o governo não tem controle no Congresso sobre essa questão. Então, apesar de a gente poder até ter projetos de leis ou medidas provisórias que apontam para os nossos interesses, eles podem ser barrados se não houver uma pressão junto ao Congresso Nacional para bancar aquilo que foi, se for indicado alguma proposta pelo governo, né? Então, a gente tem a necessidade, nesse momento, de fazer, continuar fazendo mobilizações dos trabalhadores, e a gente não pode achar que vai ter salvador da pátria, que vai ter milagreiro, ou que vai ter herói que vai decidir a nossa restituição de carreira.
Evidente, ainda tem isso, né, o Paulo, porque o Congresso Nacional ainda vai votar essa questão, e a gente sabe bem que a Câmara, especialmente a Câmara, é muito refratária às medidas aí que o governo federal coloca em discussão por lá, ainda mais quando se fala em atender as demandas do servidor público, onerar o orçamento, enfim, mas algo que é mais do que fundamental diante do quadro grave que está colocado, das perdas que vocês tiveram aí ao longo dos últimos anos, enfim, das reivindicações que estão colocadas há anos aqui no nosso país do Serviço Público Federal. Para a gente finalizar aqui, o Paulo, você falou aí a possibilidade de greve do pessoal do IBGE, enfim, a gente tem comentado, tem analisado aqui, tem dialogado com uma série de categorias do Serviço Público Federal que também tem levantado essa possibilidade de greve. Em relação à mesa específica de vocês do IBGE, já há uma nova reunião marcada, e também na mesa de negociação coletiva dos servidores federais com o Ministério da Gestão e Inovação. Como é que estão as discussões? Já há um outro encontro aí marcado para discutir essa proposta aí, que por enquanto está de recomposição salarial zero para esse ano de 2024. Como é que estão essas negociações na mesa geral, Paulo?
Bom, antes de responder essa outra pergunta, eu queria colocar a questão do trabalho temporário. O trabalho temporário também que está na nossa mesa de negociação, e a gente, nessa reunião, a gente tocou nesse assunto, e aí o representante do MGI falou que essa situação ela é bastante peculiar, porque ela depende do orçamento robusto do IBGE. E agora, na LOA de 2024, por exemplo, o orçamento do IBGE está apontado para 4,4 bilhões, que é mais ou menos o mesmo orçamento ao longo dos últimos 10 anos. Né? Então, o IBGE é um paciente morto, né? Dentro de um eletrocardiograma, porque ele está numa linha. Se você aplicar a inflação deflacional esses valores, a gente está falando aqui de valores cada vez menores para a questão do IBGE. Bom, em relação à mesa específica do IBGE, o governo apresenta a possibilidade de fazer uma apresentação de proposta, de contraproposta, em maio. Né? Então, eles vão estudar todas aquelas convergências e divergências dentro daquela métrica que eu falei para você, a métrica técnica, jurídica, econômica e política, tá? E vão, a partir de maio, né, apresentar alguma proposta, até porque, se essa proposta for apresentada e tiver convergência, né, para o que for apresentado, a gente ainda pode ser agraciado com o próximo projeto de lei que vai sair esse ano ainda. Né, já saiu o primeiro projeto de lei, que foi a medida provisória, o pessoal da FUNAI, pessoal da Agência de Mineração e algumas outras carreiras que já foram agraciadas com essa reestruturação da carreira deles, e agora vai sair um próximo projeto de lei, e aquelas carreiras que fecharam algum acordo com o governo poderão estar sendo agraciadas aí, né, nesse projeto. Então, nós estamos na perspectiva e na expectativa, né, dessa apresentação dessa contraproposta em maio, né? E ao longo do período a gente vai, dentro do IBGE, intensificando as nossas movimentações, no sentido de esperar ver o que o governo vai apresentar para a gente e se engajar junto aos servidores públicos na luta da nossa campanha salarial 2024 aí, dentro do possível. Vai haver duas datas agora, no dia 3 de abril haverá atos pelo Brasil todo em defesa do serviço público pela campanha salarial aí. E em dia 17 de abril há uma outra data, que é uma marcha à Brasília, com todos os servidores públicos, para poder pressionar o governo para atendimento da campanha salarial do serviço público, tanto geral como específica. Nós apresentamos agora no dia 20, a bancada do FONASEF apresentou um ofício junto ao governo solicitando a antecipação da reunião que o secretário Feijó tinha falado, que talvez só em maio, Né? A gente está pedindo uma antecipação para a primeira quinzena de abril, né, para a gente poder discutir essa questão do zero, né, para 2024 e também a implementação dos reajustes dos benefícios garantidos na folha de maio. Né? Porque até agora o governo falou que vai reajustar os benefícios, mas não tem nenhuma portaria, não tem nada ainda, né, que garanta. Só se o governo quiser condicionar o zero de 2024 à assinatura dessa portaria para garantir os benefícios. Né? Então, a gente espera agora, estamos na expectativa do governo responder esse ofício do Fonasef, para que a bancada sindical seja convocada o mais rápido possível, no início de abril, para a gente poder fazer essa reunião e consolidar, né, aquilo que eles estão colocando como argumento, que é o aumento da receita. Né? Então, a gente já tem certeza que haverá aumento de receitas do governo. Né? Agora, o governo, aumentando essa receita, ele vai se comprometer a garantir o reajuste para 2024 dos servidores públicos e a reestruturação da carreira? Essa é uma interrogação que fica. E, por isso, diante dessas nenhuma garantia e nenhuma certeza aí, né, do governo com a bancada sindical e nas próprias carreiras, os servidores estão entrando em greve, né? Principalmente o pessoal da saúde e da educação, que já apontam para uma greve, porque na reunião deles específica o governo não apresentou nada de concreto até agora, né? E esse setor, diante disso, está fortalecendo os movimentos de rua, né, dos trabalhadores aí da educação, né? Agora mesmo, dia 4, o pessoal do Colégio Pedro II entra em greve e outras universidades entram em greve. A Fazubra, o Sinazef e aí o Andes estão já apontando para essa greve aí na educação. Né? E a gente espera que, diante dessa pressão dos trabalhadores, aqueles setores que puderem ir se juntando, se agregando a esse movimento, que façam. Nesse momento, no IBGE, a gente ainda não tem uma força para chamar uma greve, mas a gente, nada que impeça que a gente possa construir essa força, porque o IBGE, né, a força de trabalho do IBGE tem uma característica de fazer greve sempre necessário, naquele momento que for necessário para buscar os seus direitos.
Sem dúvida. A gente está mantendo contato, inclusive, com todas essas entidades aí que você citou, o pessoal do Colégio Pedro II, o pessoal da Fazubra também, o Andes, a respeito da construção desse movimento paredista aí ao longo dos próximos dias. A gente está, inclusive amanhã, vamos conversar com o pessoal do sindicato do Colégio Pedro II, o pessoal do Sindicop, para falar um pouco a respeito dessa greve aí, próximo dia 4, como você citou aqui com a gente. Agora, o Paulo, uma resposta do governo federal só no mês de maio, caminhando aí para o meio do ano. Depois vem festa junina, vem eleições, e aí? Demorando demais essa contraproposta aí que o governo vai oferecer, não, Paulo?
Sim, exatamente. Diante dessa nossa preocupação e esse tempo muito, muito comprido que o governo deu, desculpa, porque o secretário Feijó, na última reunião que nós tivemos presencial, ele apontou para essa data, a gente protocolou esse ofício sugerindo uma antecipação dessa reunião, até porque, se a gente chegar em maio e o governo falar que não tem dinheiro, a gente não tem nenhuma outra possibilidade de reivindicar alguma coisa. Em abril, a gente ainda pode reivindicar algum reajuste, né? Porque a LOA, a Lei Orçamentária de 2025, ela fecha em agosto, até 31, o governo tem que apresentar, né, ao parlamento, né? E até o final do ano, essa proposta do governo será discutida no parlamento, sujeita às alterações de acordo com a pressão de quem for os interessados na divisão do dinheiro. Então, a classe trabalhadora, que é uma das interessadas, ela precisa pressionar, né, o parlamento e o governo para que a gente não seja preterido na LOA, porque, como eu falei aqui, todas as vezes que nós discutimos aí a LOA, na realidade, o governo e o parlamento discutem a LOA, o setor financeiro, a partir da ferramenta da dívida pública, é o que tem o maior privilégio. E os servidores públicos é sempre preterido. E a gente vê, como você falou aí, o agronegócio, a indústria, o setor do comércio, vários setores sendo agraciados com vários com dinheiro público de grande substância, como foi o caso do agronegócio de mais de 350 bilhões, né? E, além disso, o pagamento que está sendo realizado, né? Essa proposta que nós encaminhamos inicialmente, que era a recomposição histórica de 2010 para cá, do governo, final do governo Lula, e a gente depois reviu isso, essa proposta inicial ela custaria aos cofres públicos em torno de 150 bilhões, dividido em 3 anos. Então, daria mais ou menos 50 bilhões. Aí você vê, eu falei aqui no começo da nossa conversa, que só de correção monetária e cambial, o governo pagou em um mês 73 bilhões, né, da dívida imobiliária, que é dívida de títulos, ao mercado financeiro. Então, fica bem claro que o problema não é o dinheiro, o problema é a destinação. O problema é que destinar dinheiro para melhoria do serviço público, da melhoria das carreiras, da reestruturação dessas carreiras e melhoria automaticamente dos servidores, não é uma proposta que está colocada pelo governo, né? O governo, nesse momento aí, cria bastante dificuldades, né, para poder atender as necessidades dos serviços públicos de um modo geral.
E seguiremos aqui, ô Paulo, de olho aí nessas negociações, acompanhando vocês aí da SBGE, os servidores públicos federais, nessa demanda aí por direitos, acima de tudo, por reconhecimento e recomposição das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos. É um acompanhamento que a gente já tem feito aqui já há bastante tempo, e seguiremos aí de olho nessas negociações e cobrando por iniciativas aí do MGI, do governo federal, no sentido de oferecer a vocês essa recomposição salarial. E também a reestruturação das carreiras, evidentemente. Paulo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aguardado todo esse tempo para a gente conversar no nosso programa, mas para fazer um papo absolutamente produtivo e importante para vocês, servidores públicos federais, vocês do IBGE. Seguimos juntos aí nessa caminhada e nessa cobrança ao governo federal, tá bom, Paulo?
Sim, é só convocar os trabalhadores do IBGE e aqueles que estiverem interessados. Nós vamos fazer uma live na quarta-feira agora, dia 27, né?
27.
Então, aí vai ser uma live que vai ser transmitida pelo YouTube, aí pelos canais da rede, e a gente convoca os trabalhadores do IBGE para que eles possam lá participar e tirar todas as suas dúvidas em relação ao que foi a nossa reunião e com o governo. E deixar só uma última coisa. Primeiro, quero agradecer ao programa Faixa Livre, né, que nós temos muita admiração pela pauta que vocês têm colocado, e deixar claro uma coisa que foi colocada na mesa de negociação. Está existindo dentro do IBGE e no serviço público de modo geral alguns setores que não são representação sindical, de forma ilegítima, querendo sentar à mesa para negociar no lugar das representações sindicais. E quando foi feito, foi instituído a Mesa Nacional de Negociação pelo governo Lula, né, foi feita uma portaria, a portaria 3634 de 2023. E essa portaria, ela definiu as negociações gerais e específicas. E na relação à específica, nessa portaria tem um artigo 9º que diz que compete às mesas específicas e temporais as negociações das pautas específicas apresentadas pela entidade sindical representativa da carreira. Então, a entidade representativa da carreira do IBGE chama-se SBGE, Sindicato Nacional, que o próprio secretário de pessoal reafirmou na mesa, dizendo que nenhuma outra representação que não seja essa legítima do sindicato é que possa estar sentado à mesa para negociar os direitos, até porque o artigo 8º da Constituição, ele é bem claro, quem representa os trabalhadores em toda a dimensão, seja ela jurídica, administrativa e também de coletiva e de carreira, é o sindicato. Tá? Então, a gente agradece em nome da SBGE e toma à disposição, se for necessário, para fazer algum outro debate. Um abraço a todos e todas.
Importantíssimo, importantíssimo, Paulo, essa lembrança que você faz aqui de que a SBGE é a única entidade que representa os trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É muito importante a gente deixar isso claro para que os trabalhadores não achem aí que há outras representações nessa negociação em relação ao governo federal. Só uma última questão. Essa live que vocês da CBGE vão fazer amanhã para tratar do que houve lá na reunião tripartida, essa live vai acontecer a partir de que horas?
A partir das 19 horas.
A partir das 19 horas, então, amanhã, nos canais da CBGE, Sindicato Nacional, no YouTube, enfim, vai ser realizada aí essa live para a CBGE expor aí o que, é que foi tratado nessa reunião da última semana. Mais uma vez, ô Paulo, muito obrigado aí pela tua entrevista. Deixa um abraço e sorte na luta, viu?
Muito obrigado aí, tamo junto.
Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, que é diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, falando aí sobre as negociações do sindicato na última semana com o governo federal, nessa reunião tripartite que contou com a presença da direção do IBGE, além de integrantes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, sobre essa recomposição salarial, também sobre a valorização das carreiras do IBGE, enfim. A gente precisa ficar aí nessa cobrança, acima de tudo, cobrar o governo federal para que haja o reconhecimento dos servidores públicos aqui no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais, já passei muito horário aqui regulamentar do nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje na live, acompanhando ao vivo o nosso programa. E lembrando, não esqueçam de compartilhar, curtir, já deixar o like de vocês lá. Se ainda não, esse é o momento de curtir aqui a nossa live, comentar e também compartilhar as nossas publicações, as nossas transmissões. Isso é muito importante para o Faixa Livre avançar, para criar o tal do engajamento, que nas redes é tão importante fazer o Faixa Livre avançar nesse projeto de construção coletiva já há quase 30 anos no ar. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima terça-feira, deixo meu abraço e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.